Começa agora o pós-jogo da Web Rádio Verdão. Participe pelo Twitter, @WebRádioVerdão. facebook.com/WebRádioVerdão. O melhor time de comentaristas do rádio brasileiro. Tudo o que rola dentro e fora das quatro linhas. Análises. Resultados das partidas. O melhor pós-jogo da internet. Web Rádio Verdão. A rádio do palmeirense feita por palmeirenses.
Vamos lá para o nosso pós-jogo e vamos ver se a gente pega algum jogador aí, a fala de algum jogador que provavelmente vai estar falando aí nos microfones, mas enquanto isso falar, vou soltar essa vinhetinha.
Resumo da partida.
E aí, Cláudio Hitt, 4-0, o homem voltou, mexeu no time que no primeiro tempo não foi tão bem e ganhou por goleada.
Boa, antes do comentário aqui, eu vou mandar um abraço pro Daniel Nogueira, lá de Imperatriz do Maranhão, ouvindo a Web Rádio Verdão. Muitíssimo obrigado aí pela companhia.
Morei lá.
Primeiro jogo do Campeonato Paulista da Sociedade Esportiva Palmeiras, um primeiro tempo em que poderíamos já estar com um placar muito favorável, mas faltou a finalização. As mudanças, e a primeira mudança já no começo do jogo, já surtiu efeito. O Verón veio para o jogo, o Palmeiras conseguiu a movimentação com maior qualidade e o principal, começou a finalizar e acertar o gol. E aí abriu a porteira, como a gente já comentava, assim que saísse, é o primeiro gol, o time do Ituano teria que abrir um pouco mais para tentar correr atrás do prejuízo, e aí o Palmeiras inteligentemente conseguiu ampliar. Vamos ouvir o Lucas Lima.
O que foi conversado ali no intervalo? O que mudou? Assim?
O melhor jogador em campo.
A gente teve um pouco de dificuldade no primeiro tempo. Acho que o professor foi fundamental, que ele passou tranquilidade para nós. Deu uma acertada na nossa movimentação, no nosso posicionamento ali. Acho que mudou um pouco o espírito também. O primeiro tempo um pouco abafado pela falta de ritmo. Aí no segundo eu posso soltar um pouco mais. Aí valeu esse resultado e essa grande partida.
Agora vem um clássico já no segundo jogo, bom ou ruim, tanto faz?
Bom, uma hora ou outra vamos ter que encarar. Bom que seja já no começo do campeonato, sabendo a dificuldade que vamos ter, o início de trabalho, mas dá a continuidade que a gente vem fazendo nos treinamentos, fizemos nos Estados Unidos, agora no Brasil. Descansar, recuperar e ir tudo no clássico.
Obrigado, parabéns. E agora o Zé Rafael.
Tá aí, o Lucas Lima falando.
Fez um gol marrento. Opa, ali, Zé. Fala do teu gol, cara.
Entrou muito bem no jogo.
Cara, é um lance difícil, você não tem muito o que fazer, né? Porque eu já tava fora do ângulo do gol. Então eu acho que na hora ali tentei improvisar. O único recurso que eu pensei na hora foi dar de letra. E graças a Deus fui feliz no lance, a bola acabou entrando e feliz pela ótima partida da equipe, estrear com o pé direito, sempre importante. E continuar trabalhando, que a gente está ainda no início do trabalho, né? Quase praticamente em meia pré-temporada ainda. Mas acho que a equipe se comportou bem, teve atitude e acho que isso é o mais importante.
Importante um gol também, porque está em aberto, né, Zé? Assim, essa titularidade do Palmeiras, essa briga aí que está começando hoje.
Não, acho que aqui todos os anos tem sido assim, né? É uma disputa sadia e acirrada pela posição. Eu acho que isso fortalece o grupo, acho que, né, a concorrência aumenta a produtividade, não deixa você entrar na zona de conforto, e aí cabe ao professor, né, decidir a melhor escolha para ele. Então, nossa equipe está no caminho, ainda está no início, como eu falei, mas trabalhar muito para evoluir o mais rápido possível.
Você vai lembrar ele, ó, viu meu gol, né, professor, foi mais bonito.
Não, isso faz parte, isso é consequência, eu acho que tem que continuar trabalhando, né, com os pés no chão, as oportunidades vão aparecer e está pronto para agarrar quando elas aparecerem.
Obrigado, parabéns.
Isso aí, ó, na entrevista do Lucas Lima, ele falou 12 S.
A gente sabe como é que é. É um cacuete que ele tem. Talvez fosse numa forma. Mas não tem problema. Ele pode 8. Ficar falando quantos S ele quiser se ele jogar como jogou hoje.
Sim.
Mas foi muito bem, para mim, o destaque do jogo. O primeiro tempo já foi muito bem, o segundo tempo melhorou bastante. E o Palmeiras conseguiu uma vitória muito boa, né, por ser a primeira no campeonato. Mostra que a gente pode evoluir bastante, e isso já, a gente já sabe que vem acontecendo, porque o professor Vanderlei Luxemburgo, além de ser um bom professor, de entender do negócio, ele sabe passar o que ele quer que o jogador faça. E é isso que o próprio Lucas Lima falou aí, né, que motivou bastante o elenco aí no intervalo do jogo. Então o Palmeiras conseguiu uma ótima vitória, mostrou aí que conseguiu já uma evolução na primeira partida, assim no primeiro tempo, do primeiro como para o segundo tempo, e o Palmeiras tem muito a crescer no campeonato. Ótima vitória, alguns destaques aí, como falei, o Lucas Lima para mim foi o melhor em campo, nós temos aí o Gabriel Menino, foi muito bem no primeiro tempo, acho que esse aí é um jogador que não perde mais a vaga. O Dudu foi bem também, mas foi muito bem marcado, e aí ele teve que segurar um pouco mais e inverter também o posicionamento. Marcos Rocha para mim também foi muito bem, e aí a gente fica ainda querendo que o Luiz Adriano participe um pouco mais, já que não funcionou como deveria funcionar, para que ele pudesse mostrar melhor a qualidade do seu futebol.
E aí, André?
Gostei. No primeiro tempo eu achei o jogo feio. Talvez pela forte marcação e violência que estava exercendo o time do Ituano, e o Palmeiras não finalizava, enfim, tinha feito, criado várias jogadas, mas o último passe aí e a finalização não estava acertando. O jogador Lucas Lima com certeza foi um destaque, jogou em todas as áreas do campo ali, próximo da direita, próximo da esquerda, no meio, voltou para pegar a bola, marcou. Uma coisa que fazia muito tempo que a gente não via do Lucas Lima, dele tocar a bola para frente e sair correndo para receber mais à frente. Isso era muito fácil você ver o Lucas Lima catar a bola, dar aquela giradinha e para trás. Pegar a bola, dominar, dar aquela giradinha e tocar para trás. E hoje não, é um outro jogador. Tomara que continue assim pela temporada aí de 2020, que ele tem a ganhar e o Palmeiras também. Depois do primeiro gol, eu não sei se por cansaço ou se o Ituano achou melhor abrir um pouco mais, né, para ir ao ataque, e aí abriu a porteira e o Palmeiras continuou tocando a bola do mesmo jeito, desde o primeiro gol. Outra coisa que a gente não via há muito tempo, cara. A gente fazia um gol, era aquele desespero, aquela vinhaca, parecia que o jogador puxava o freio de mão, e hoje não. O Ituano é fraco. Cara, a gente jogou com times fracos também e sofreu, fez um gol e acabou sofrendo o resto do jogo para ganhar com placar mínimo. Hoje não, você viu o time tocando, terceiro gol e o time tocando ainda, a bola pra frente, sendo incisivo.
E só não foi quinto gol porque
o juiz não deixou.
Vacilou ali.
Eu vou dizer, o trio de arbitragem de hoje, mamãe, cara, se isso for a tônica do Campeonato Paulista, a gente vai passar bastante nervoso. Gostei do Palmeiras, que continue assim, e domingo vão pro clássico em cima delas.
É isso aí, pra mim... Palmeiras mostrou muita força, vontade de vencer, né? E a dinâmica do segundo tempo, com a saída do Veiga, do Ramires, a entrada do Zé Rafael e do Gabriel Veron, mudou inclusive o posicionamento. Palmeiras começou num 4-4-2, terminou no 4-3-3, que já está mais familiarizado, e parece que o Luxemburgo achou a posição correta ali do Zé Rafael, que tem ido muito bem, né, nesse desarme. Já era muito bom em desarme, jogando de meia, e ele saindo para o jogo de frente ali para a zaga, parece que vai render mais, né? Claro que foi só o primeiro jogo, mas aparentemente vai render mais do que jogando de costas. O garoto Gabriel Menino parece que está no Palmeiras já há um tempão, não sentiu peso.
Impressionante.
Dominou o meio campo, não deu chance para o adversário, cobriu a zaga quando tinha que cobrir, quase fez um golaço. Aparece nas pontas, driblando, cruzando, participa muito do jogo. E é um baita de um jogador ali, chegando mesmo para ganhar a posição e não sair mais. Um destaque aí, um ponto de atenção para mim ainda vai para o Gabriel Veron, que desde a Florida Cup não entrou bem no time, mesmo que tenha ido abrindo espaços ali para o time do Palmeiras, tem se mostrado um pouco mais nervoso do que o normal. É claro que é o primeiro jogo, tem muito a crescer ainda, mas mesmo jogando abaixo do que ele pode, foi muito melhor que o Veiga, participando mais, perdeu um gol na cara ali, talvez por ansiedade, não tocou, foi fominha ali, não tocou pro Dudu,
no momento que estava 1-0 ainda para o time do Palmeiras, poderia complicar, né, caso o Ituano fizesse um gol. Então, são coisas, pontos de atenção, que certamente o Luxemburgo vai falar para a galera aí no vestiário.
Outra coisa, Massa, se você quiser, a imagem já está...
Não, vamos lá, já vamos tá soltar aqui no gancho aí, aqui. Gente solta essa aí no final.
Tá bom, vamos... o quê?
Aonde?
Dá.
Ah, mandar um abraço. Posso mandar um abraço antes de você colocar?
Pode, passa o que você quiser.
Aécio Rodrigues, começar ganhando é bom, jogando bem, melhor ainda, com goleada, e aí não tem preço. Mandou um abraço, valeu galera da Web Rádio Verdão. E também o Feliciano Cunha, será que vai ser aquele Palmeiras de 1996, dos 102
não.
gols? Calma.
Isso eu posso te adiantar, não. Não rola. Mas vamos lá, vamos fazer a nossa...
Arquibancada Virtual.
Você pode mandar o seu áudio para o WhatsApp 11 96170 6862. Mas antes eu tenho que fazer... Eita, vamos lá, opa. Falar... O Rui Giovanni Cardoso, Vancini, esse Verdão que a torcida quer. Ah, putz, cara, tá fogo aqui, o bug tá tudo aqui. Marcos Ribeiro, dá-lhe porco, dá-lhe Web Rádio Verdão. Ah, tem mais um, mas eu não consigo ler, eu não sei porque que o YouTube corta aqui, ó, o último comentário, ele não deixa ver.
Ah, coitado.
Não sei que cacilda que é que aconteceu.
Vai.
Mas vamos lá, para aqui, bancada, você pode mandar seu áudio para 11 96170 6862, 11 96170 6862, e a gente vai te soltar aqui no Poçoco. Meu negócio travou, maçanoca.
Que beleza.
Travou a bagaça aqui. Que
conseguiu
eu tenho...
pegar a imagem aí, pelo
peguei,
menos?
Peguei. Você então, quer falar sobre
lá
ela?
Tela, lá. Vamos lá.
Então vamos lá. Olha então, aí.
Vamos lá, você que está acompanhando pelo YouTube.
É isso aí.
A galera do Análise Verdão mandou pra gente aqui uma imagem de como o Palmeiras está trabalhando essa bola. E o André pegou da Florida Cup, Cláudio Ritt.
Então.
Ah, é brincadeira.
Mas não é essa a imagem?
Não.
Foi a que o cara mandou, cacete.
Não foi, André.
Olha aqui. Ou é essa aqui, do mapa do calor?
Puta merda.
Olha aqui, velho. Olha aqui, tio.
André, vamos lá. Entra no grupo.
Olha
André.
Aqui. Ah, o cara
essa
precisa ser.
Essa imagem aqui, André. André, pelo amor de Deus. Velho. Essa aqui, velho.
Pelo amor de Deus, mano.
O que é isso?
Faz um negócio direito.
Velho. O cara é teimoso ainda, o Cláudio Ritt.
Faz um negócio direito.
Vai, André, começar de novo. Vai, Bruno, começando de novo.
Tá parecendo o John Lennon com diarreia ali, ó.
Começando tudo de novo. Vamos lá, a galera do Análise Verdão apontou aqui pra gente um destaque do que foi esse Palmeiras.
É, mas aí tem que liberar o WhatsApp aqui pra me mandar a imagem.
Que xixi.
E não veio,
meu Deus.
É o mesmo lugar que você pegou.
Vai
a outra.
Isso.
Não, meu, mas ele não tá no grupo do WhatsApp da rádio, ele mandou no nosso grupo, entendeu? Agora veio, agora não veio. Agora veio, agora sim. Agora não, agora sim. Agora não, agora sim. Mas agora tá vendo, fazer o quê?
Tá certo, não, até amanhã tem tempo.
Tem?
Vamos lá.
Tem.
Cadê?
Colocou aí?
Ei, olha aqui, caraca. Tá travado o WhatsApp.
Coloca a imagem na frente.
Ai, parece que veio. Agora vai. Tá, você viu? Agora que deu pra ver, né?
É
brincadeira.
Eu vou devolver.
Tem que devolver, senão vai ter que pagar.
E aí, André?
E aí, beleza? Tudo bem?
Tá na sua cara.
Não, não tá. Meu, eu que vou fazer o quê? Olha lá, ó. Não atualizou ainda, ó, tá vendo? Tá vendo que não atualizou? Olha lá, ele tá vindo. Não chegou ainda. Tá, o carteiro não, tá atrasado. Eu vou fazer o quê, caraca? Você pega errado o negócio e me manda errada?
É, manda errado pra você, André. Manda.
Mas tem que. A gente tem que fazer um outro esquema de colocar ele no grupo do WhatsApp aqui.
Não, tem que pegar a imagem certa. Você pegou errada.
Não, eu peguei errada, mas ele tem. Eu vou colocar, fazer um grupo aqui nesse aqui, ó. Ou eu vou adicionar o novo aqui, porque daí eu fico com a imagem, entendeu?
Pensou? O quê?
O quê?
Que beleza, hein?
Aonde?
Quem que é? Você que é o ADM desse grupo aqui?
Manda um abraço pro Rodrigo Nicoletti.
Põe o novo.
Valeu, eu mandei agora aí. Você mandou agora aí.
Nossa, tá difícil, vamos lá, hein? O Cláudio Ritchie, é o seguinte. A gente vai ver ali, quando o André achar, uma postura que mudou em relação ao Palmeiras do ano passado foi, primeiro, o Palmeiras não costumou, hoje pelo menos, sair no chutão.
Isso.
Sempre trabalhando a bola, tocando muito bem.
Tocando a bola com qualidade.
No campo de defesa. E outra coisa que chama a atenção, em cima. A outra coisa que chama muita atenção é o posicionamento na hora da marcação. Então, sempre o jogador que vai receber a bola está cercado por quatro jogadores do Palmeiras.
Uhum.
E a imagem que o André está tentando achar ali é justamente para mostrar isso. Então, a gente falando aqui assim, fica meio estranho.
Tem uma outra imagem, quer?
Não, precisa. Não tem quer. Que ser essa.
Tem que André. Ser essa.
É. Tá bom. O mapa de calor ele pegou porque parece uma bilola. Aí ele pegou.
Tô louco, cara. Se você tiver a bilola desse tamanho aqui, desse jeito aqui, cara, vai pro médico, mano.
Ai, meu Deus vai, do céu. Pai de Cício.
Vai no médico que tá zoado o bagulho.
Cadê? Mostra logo essa porcaria aí.
Cara, eu tenho culpa se essa porra não
funciona. Opa, boca.
Bom. Claudio, olha, chegou o mapa da bilola e não chegou. Eu tô falando, cara, eu não sei. Ó, vou pegar você. Mas o WhatsApp tá com lag fudido, mano. Fazer o quê? Ó, lá, Bruno, não veio. Vamos, ó, tem um áudio, o seu último.
Mais informações aí. Da
mais informações.
Do perdão.
Então vai.
O Palmeiras no primeiro tempo teve uma finalização a cada 129 passes. No segundo tempo... Foi uma finalização a cada 19 passos. Então, uma enormidade de diferença aí de atitude do primeiro para o segundo tempo do time do Palmeiras. A conversa no vestiário do Vanderlei Luxemburgo surtiu efeito, porque não adianta você ter posse de bola e você não finalizar.
Sim.
Então, provavelmente foi essa a conversa que o Luxemburgo teve com o elenco no vestiário. E no segundo tempo, a postura foi completamente diferente. Assim que pintava a oportunidade, o Palmeiras fazia a finalização.
E deu para ver assim, a intensidade, né, dos jogadores de marcação, o Lucas Lima participando muito do setor defensivo, o Gabriel Menino muito atento no jogo, e o mais legal de tudo é que o Palmeiras parou de dar chutão, né? Então o mapa de calor aqui que o André vai pegar e soltar lá na tela depois.
Quando?
Amanhã.
Quando ele conseguir.
Até lá, pela posição lá. Do Lucas Lima, foi muito mais pela meia esquerda ali, Cláudio Ritchie, então a gente já sabe... que o Lucas Lima, nesse esquema do Luxemburgo, vai ser o cara, aquele meia que o Luxemburgo sempre gostou de trabalhar, né? Claro, não estou comparando o futebol deles, mas a função. Rivaldo, Djalminha, e não é essa imagem aí, André.
Não é essa imagem.
Não é essa, cara.
Ah, André, pelo amor de Deus.
Ah, não, aí você tá tirando. É a única que tinha lá no grupo, caramba.
Tem grupo errado, então.
Não, essa eu não tenho.
Essa eu também não tenho. Tá em outro grupo.
Não tá. Eu tô, gente. Vocês estão velho mesmo, hein? É o mesmo grupo, ó. É o mesmo.
Nossa, então ele mandou quando isso? Lá no comecinho do programa? Não, mas vamos falar lá. Do Lucas Lima. Acho que acho que o ponto principal, fundamental aí do Lucas Lima 2020, lógico, foram três jogos só. A gente tá vendo uma mudança de posicionamento. Né, dentro de campo, de atitude dentro de campo. Acho que isso tem sido fundamental, tem feito com que o Lucas Lima consiga voltar um pouco a sombra daquele Lucas Lima que fez ele se
destacar no time do Santos,
né? A imagem está na televisão agora, você que está acompanhando no YouTube.
Isso ainda no primeiro tempo.
Isso, pode dar uma olhada ali como é que é a movimentação do time do Palmeiras quando o time do Ituano estava com a posse da bola.
É interessante ver ali a posição do Felipe Melo, né, com o Marcos Rocha na direita e a chegada do volante, no caso ali o Ramírez e o Luiz Adriano vindo dar o bote ali, sempre cercando as saídas de bola do time do Ituano, né? A ação de ataque do time do Ituano, não atacando quem tem a bola, mas quem pode receber, e sempre um jogador na sobra esperando, no caso lá, o Gustavo Gomes. Então isso muda um pouquinho a configuração do time do Palmeiras do que era pro ano passado, e mostra aí já um trabalho forte do time do técnico Luxemburgo. Então, além do espírito que o Lucas Lima colocou ali, André e Cláudio, é um trabalho tático importante aí para a gente ressaltar também.
É, não tenha dúvida, Bruno. A gente vendo pela imagem, né? A gente está vendo aí, são três jogadores do Ituano pelo lado esquerdo. E nós temos quatro jogadores do Palmeiras cercando. E lá no meio da área, o Gustavo Gomes, né, na entrada da grande área, fazendo aquela proteção ali para a chegada ou de surpresa de algum jogador do Ituano. Mas o importante disso é a movimentação com que os jogadores estão fazendo, cortando um espaço que poderia ser para um passe, né, para a entrada da grande área. Isso é importante porque mostra que os jogadores estão tendo visão de jogo e de que o Vanderlei Luxemburgo está conseguindo mostrar uma visão diferente daquilo que eles estavam acostumados, que é a marcação homem por homem ou por zona, que muitas vezes, dependendo do time que você está jogando, não funciona, né? Você acaba só ocupando espaço, mas não o espaço correto. Então a gente está vendo ali uma mudança tática importante no sistema defensivo do Palmeiras, e que a gente acredita, né, por tudo que tem acontecido, né, que é realmente a mão do Vanderlei Luxemburgo.
É isso aí, o André está com outra imagem ali que ele vai colocar, já do mapa de calor. Agora, para a gente falar um pouquinho sobre a parte ofensiva do Palmeiras, como é importante essa participação do Lucas Lima, e não é que dependa do Lucas Lima, mas é esse meia que faz o time pensar. É ele quem organiza as jogadas. O Gabriel Menino tem essa postura, isso, né, Cláudio Ritt, saindo para o jogo sempre de cabeça erguida, não é aquele volante que chega, estoura e se desfaz da bola. E aí o Palmeiras tem o Gabriel Menino com essa qualidade, o Lucas Lima buscando bastante o jogo, e hoje, para mim, entre Zé Rafael e Ramires, o Zé Rafael entrou muito bem ali e merece uma chance, já que o Ramires fisicamente ainda sofre em relação aos outros jogadores.
É, a diferença aí do Zé Rafael pro Ramires aconteceu do meio campo pro ataque. O Ramires foi um jogador atuando mais como a parte de volante, ajudando na parte defensiva, não avançando muito pro ataque, mas a movimentação dele do primeiro tempo até que foi boa, né? Não foi a excepcional, mas o que conta ali, além do posicionamento correto com que ele teve hoje, que a gente já estava cobrando, né, o erro de tempo de posicionamento. Hoje ele foi bem, embora ainda não esteja no ritmo ideal, mas assim que entrou o Zé Rafael e que ele começou a atuar mais para ajudando, apoiando o ataque do que ajudando o sistema defensivo, o Palmeiras ganhou bastante, já que a marcação do Palmeiras estava funcionando. Então não precisou ter um jogador a mais de marcação no meio de campo, um volante a mais de marcação, mas sim teve um volante que se tornou um atacante surpresa aí no time do Palmeiras.
Olha lá,
e que
curioso,
foi realmente interessante.
A gente está vendo ali os dados do Footstats, né, que o Análise Palmeiras trouxe para a gente, o setor verde e amarelo ali, onde mais teve movimentação, justamente onde o Lucas Lima jogou. Então ele ia buscar muito jogo e os lançamentos sempre buscando ataque, não para se livrar da bola. Aí uma grande diferença, pelo menos nesse primeiro jogo, para a sequência aí do que foi o Palmeiras no ano passado.
E a gente percebeu a movimentação entre o Lucas Lima e o Gabriel Menino, né, mesmo sendo um volante, ele ajudou bastante na criação do meio-campo, né, com a qualidade da enfiada de bola, com o toque rápido. Então, provavelmente, a marcação que está aí, além da movimentação muito boa, intensiva do Lucas Lima no jogo, principalmente no segundo tempo, tem aí também muito do Gabriel Menino, que ajudou muito nesse meio campo, né, girando e se movimentando com qualidade aí, deixando o time do Ituano perdidinho na marcação e fazendo com que o Palmeiras conseguisse com mais qualidade criar as jogadas ofensivas, principalmente no segundo tempo. O Palmeiras só não foi melhor no primeiro tempo porque não finalizou. Se tivesse finalizado, o Palmeiras teria conseguido um placar muito maior desse que conseguiu no segundo tempo.
Exatamente. Até o gol saiu, né? O quinto gol do Vitor Luiz e também do Gabriel Veron. Os dois também pelo setor esquerdo com o início de jogada com o Lucas Lima. É importante também, né, André, a gente destacar que com o Lucas Lima aparecendo, um meia se destacando, você tira um pouco o peso também de cima só do Dudu. Então o Palmeiras cria alternativas ali para fugir dessa dependência do Dudu.
Com certeza. Isso fazia, acho que duas temporadas que a gente não tinha esse meia participando e acabava caindo nas costas tudo do Dudu ou de mais algum outro jogador, né? senti falta um pouco mais das bolas chegarem no, no Luiz Adriano. Talvez
sentiu falta ser das bolas, André?
No Luiz Adriano, em mim não.
O Gagliotti falou sobre o Rony lá. Vamos tentar ouvir aqui.
Tá aí?
Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo.
Fala aí.
Esse é o momento de fazer essa análise, essa avaliação, quais jogadores que podem ficar no time principal e podem compor o elenco. Depois sim, a gente vai vai ao mercado e buscar essas contratações de valor.
O que dá para falar do Rony?
É um jogador que é muito bom, interessa a todos os clubes.
Foram para Curitiba conversar com o Atlético?
Nós tivemos uma reunião com o Atlético hoje. Se a possibilidade tem outros clubes também interessados, não dá absolutamente nada certo.
Mas fez uma proposta?
O Palmeiras tem interesse, nós conversamos com o Atlético hoje. Sabemos o interesse de outros clubes também, respeitamos com outros. Mas a possibilidade é um jogador que está.
É, não disse nada, né? É,
acabou não falando nada.
Como
a gente, já esperava que não falasse nada, porque nada foi decidido lá entre o clube, o jogador e o Palmeiras, né? Então a gente vai esperar aí. O Palmeiras fez a proposta, pelo menos é a proposta oficial, e até onde a gente está sabendo, pelo menos durante o dia hoje, o outro time que estava querendo o jogador é o time do Corinthians, e que ele já teria, né, tirado o time dele de campo, achando que não daria para brigar com o time do Palmeiras.
Começou o homem?
São Paulo e Água Benta.
Ah, sim. Daqui a pouco tem a coletiva do Professor, hein?
Tem. Aonde vai ter Chapachá, essa coisa?
Não, TV Palmeiras.
Aonde?
TV Palmeiras.
TV Palmeiras? Mas
tira aí. Já tá aqui já no cronômetro.
Então...
Vamos seguir aí.
Vamos, segue o jogo. Vamos seguir ao jogo, então. Fala, ó.
Nota dos jogadores.
Vamos lá, nota dos jogadores, começando com o goleiro, o Everton, Cláudio Ritchie, André Neri.
Bom?
Bom.
Nem suou a camisa.
Ah, então péssimo.
Não vale, né, o...
Ah, nem trabalhou.
O Marcos Rocha, autor do primeiro gol da temporada.
Bom, gostei bastante do Marcos Rocha, um dos destaques pra mim.
E aí, bom André? Também, bom, ainda fez um gol.
É, só porque fez um gol.
Não, abriu a porteira. Não, mas jogou bem, cara. Jogou bem.
Gostei.
Jogou bem.
É, pra gostei mim também. Foi bem. Foi bom. E o Felipe Melo, hein? Ah, bom pro Felipe Melo. Eu acho que a gente sabe a dificuldade.
Bom, mas ainda ele tá tipo pipa pêncil.
É, mas é normal. Mas
e com a fitinha?
É, ele vai dar aquela caída pro meio, vai querendo subir, dar adiantada ali. É, teve uma hora até do jogo aqui que o Cláudio. Volta, Felipe Melo! É, volta!
Tava lá no ataque, velho.
O cara lá em cima, cara, ele é zagueiro agora, né? Então ele tá tipo pipa pêncil.
É isso aí. Depois dele, o Gustavo Gomes.
Bom, sempre bom.
Sempre bom, né? Gustavo Gomes dificilmente falha. O Vitor Luiz.
Bom pro Vitor Luiz.
Ah, feijãozinho com arroz, que ele lá tem.
Fez um gol que não valeu, né?
Fez um gol que não valeu, foi.
Mas ajudou bastante. Ajudou também ainda, o sistema defensivo. De
um que legal, lateral, então, ó. Né?
Precisa de um lateral esquerdo.
Tá vendo? Celo 7 ali, ó. Ó.
É a mochila que daqui a pouquinho a gente vai sortear
que
aí
nessa problema, bagaça, mano. Assim.
Tá certo? É, depois do Vitor Luiz, o Ramires, que jogou o primeiro tempo.
Eu vou dar bom pro Ramires, acho que ele melhorou bastante. O Ramires que a gente conhece,
sim,
né? Mas já mudou bastante já dos dois últimos jogos.
Mas outro jogador dos últimos dois jogos,
então,
né?
Então, não só, né? No ano passado também, né? No finalzinho do ano também não foi nada excepcional, tava precisando realmente fazer um trabalho especial aí. Fez esse trabalho especial, voltou, não voltou muito bem, mas já está conseguindo dar uma acelerada um pouquinho.
No lugar do Ramires entrou o Zé Rafael.
Ótimo, muito bom. Me surpreendeu. Eu que na verdade, eu ia criticar quando ele entrou.
Cheia a criticar.
Eu ia mesmo, mas eu fiquei
quieto. Por que você critica?
Ah, porque eu tenho meus... Yes. Não vejo o Zé Rafael como esse jogador todo, não.
É,
só porque
o
cara
tem
um nariz grande.
É nova esse aí?
É. É. Depois do Zé Rafael, Gabriel Menino.
Ótimo.
Ótimo.
Quase fez um golaço, hein?
Impressionante o gol. Esse moleque,
merecia,
mano.
Merecia.
É isso aí. Depois do Gabriel Menino, o camisa 20, Lucas Lima.
Ótimo.
Ótimo.
Acho que o melhor jogo dele com a camisa do Palmeiras.
Ótimo. Também acho. depois amanhã, amanhã tem comentarista que vai enfiar o dedo no raiva. Né? Verdade.
Depois do Lucas Lima, a gente dá a nota então do Rafael Veiga, que jogou o primeiro tempo.
Péssimo.
Ah, não gostei não também.
Não gostei, péssimo. Não apareceu pro jogo.
Toma um péssimo. Toma um péssimo. Não dá
dinâmica de jogo.
Não, não vou dar péssimo não, porque é começo de temporada. Eu vou dar ruim pra caralho.
Que isso, velho. Tá começando assim, André?
Ah, meu, você tem que acostumar com a fala do Luxemburgo.
Ah, tá certo. Então, depois do Rafael Veiga aí, o Gabriel Veron, tá certo?
Melhorou, mas não tá bom ainda. Você quer piorar, mas aí...
Começou muito bem ano passado, esse ano...
Também vamos lá. Mas, né? Começo de temporada, dois jogos lá na Copa Mickey, não foi. Não apareceu. Lá, né? Primeiro sim, jogo do Paulista.
Foi melhor do que o Veiga.
Sim.
Lógico. Pelo menos se mostrou pro jogo.
Mas vai um regular pra ele.
Dudu com a 7.
Ótimo.
Bom. Depois do Dudu, o Luiz Adriano, que deu o passe para o início do primeiro gol.
Então. A gente vai.
Então, a gente vai dar uma nota para uma posição que hoje está passando uma dificuldade, um perrengue tremendo. Eu queria ver o Luiz Adriano com o Dudu e o Veron. Ele não conseguiu jogar ainda.
Então, esses três juntos. Quando fez a mudança, né, que acabou tirando ele, foi quando o Palmeiras começou a trabalhar mais com velocidade e a finalizar. Até então a bola nem chegava. Então é difícil a gente falar alguma coisa. Mas por tudo que a gente viu no primeiro tempo, vou dar regular pra ele.
Pra finalizar as notas, o William Bigode, que fez um dos gols.
Bom.
E que golaço, né? Na calma,
que golaço.
Na tranquilidade, que golaço, finalizou que bem. Falando em finalização, essas foram as notas dos jogadores do Palmeiras.
Ah, quero ver esse aqui.
Nota do juiz.
Péssimo.
Péssimo.
É, puta juiz.
Groto.
O cara... Demorou para dar cartão, quase perdeu o controle do jogo de bobeira.
Verdade. Se o Palmeiras não tivesse a tranquilidade...
Se ele fizesse isso no Palmeiras e São Paulo, dava merda, hein?
Ah, dava, lógico. Clássico, ia sair briga, não tenha dúvida. É um bananão, sem vergonha, pilantra.
Você conseguiu ver daqui?
O quê?
Ah, não, é o jeito dele.
Você tá taradão, hein? Você tá taradão, hein, Brunão?
Você falou que ele tem um bananão.
Tava péssimo.
Ai, ai. Então essa aí é a nota do juiz.
Nota do juiz. Então eu quero ver aqui. Quem vai receber?
E os nossos aplausos vão para...
O meu aplauso vai para o Gabriel Menino.
O meu é pro Lucas Lima.
Menino.
Sentiu, hein?
Menino.
Nossa.
É porque o outro eu vou dar pra ele.
Destaque do jogo.
Esse é o meu destaque que eu vou dar, seu palhaço. Pegue na bilola vocês, mano.
Ai, ai. Eu não vou nem
votar. Entregou no primeiro jogo do ano.
Lucas Lima é o destaque do jogo pra
mim. Tá certo. É, depois que o André Neri deu pro Lucas Lima, eu vou atrás do André Neri. Lucas Lima.
Também, Lucas Lima.
Todos pro
inferno. O André Neri tá parecendo uma mistura de Ozzy Osbourne com Malu Mader ali, não tá?
Que beleza. Nossa. Nós temos mais imagens aí, vai colocar aí
Ozzy,
na tela, hein?
É o Ozzy Mader.
A gente dá uma analisada aí.
Se o André entrar no grupo aí...
O André... O quê?
Olha lá.
Que é, o André? Oi? Pelo amor de Deus.
No grupo?
É.
Qual?
Putz, a caparola, meu. Acabou de...
Tô esperando chegar a mensagem aqui, cara. Tô no grupo aqui.
Certo.
Já entrou.
Só então põe lá.
Calma aí, deixa eu achar.
Ah, não.
mas meu é Deus difícil demais. Ô, Luxemburgo, fala logo aí pra gente.
Tô também, ó.
Pelo amor
aí,
de Deus.
Aí, vamos lá.
As finalizações do Palmeiras aí, como é que foi no dia de hoje?
Como é que é essa imagem? Vamos lá. Como que vocês querem hoje? Como que vocês querem ver?
Quê?
Eu vou puxar metade da imagem, essa do gol, Vou passar aqui.
Não é do gol, são as finalizações.
Isso, mas é o gol que ele está falando. Só
então, mas a visão de cima, tem a visão de cima e a visão do gol, não tem?
Sim, senhor.
As duas tem. Então, é isso que eu estou falando, palhaço. Vocês são muito burros, mano. Vocês não me acompanham.
Exatamente. Quem está em casa está vendo a sua tela, então está tranquilo.
Você está vendo minha tela?
Não, mas eu já vi a imagem.
Ah, é?
É, animal. Solta essa bagaça.
Vai! Já soltei. É que tem, não sei se avisaram vocês, que tem essa porra aí.
Tem
ó,
delay?
Tem.
A quantidade de bolas aí que o Palmeiras chutou, então a gente tá vendo os vermelhinhos ali, foram os chutes errados. Ou seja, Cláudio Ritt, precisa treinar mais finalização aí o Palmeiras.
Não, precisa, mas já melhorou bastante, Brunão.
Pelo menos chutou, né?
É, exatamente. Pelo menos chutou. Já melhorou em 100% do primeiro tempo pro segundo tempo. Melhorou muito, né? Porque nós demos um chute no primeiro tempo, praticamente.
Sim.
No segundo tempo foram 18
6 no
chutes.
Gol e 5 fora.
É, pois é. É uma mudança absurda. Acho que
pra
isso,
meio tempo de jogo, né?
É, eu acho que isso é importante. Eu acho que essa mentalidade que o jogador tem que ter. É a finalização. Já que você consegue ter o domínio da bola, o controle do jogo, consegue tocar a bola, o time está dando espaço, mesmo com a forte marcação, você tem que criar o espaço para finalizar.
De um futebol onde ele jogava
25,
26 jogos por ano. Nós estamos acabando de fazer uma pré-temporada. E de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. Então, começou o campo a ficar pesado. Então, o jogo está decidido, tirei o jogador fora para evitar qualquer tipo de problema que já vem com o histórico dessa coisa. Então, evitei isso para a gente preparar ele melhor para o próximo jogo. O Zé Rafael tem entrado bem como segundo volante, é um jogador muito versátil, ele joga tanto como segundo volante, como joga pelo lado, como joga por dentro no lugar do Lucas Lima. Então, acho que foi tudo muito bom no segundo tempo. Eu não vi assim o Ituano com nenhuma possibilidade de ganhar o jogo. O Vinícius está fazendo um trabalho muito bom, né? Trouxe o Ituano de uma série para outra, subiu com o Ituano, mas ele sabe que é um campeonato mais difícil esse agora, então ele sabe a posição que ele deve ficar. Mas é um trabalho que a gente tem que enaltecer, porque ele vem há, acho que um ano e pouco, dois anos, não é isso? Dois anos e meio fazendo um trabalho e já com resultado. Então isso é muito legal. É um jovem de qualidade, é o time dele. Uma coisa que é legal, não é time de porrada. São jogadores altos que jogam duro, mas não são nem time de covarde, de pancada. Né? Isso é muito bom para o futebol. Então está de parabéns ele, nós ganhamos porque merecemos, aí está de parabéns.
André, você sabe que no futebol, todo dia você tem que provar alguma coisa. Você, todo mundo fica se provando. E hoje a grande questão do torcedor palmeirense era, será que essa molecada vai aguentar? Porque assim, uma coisa é Florida Cup, outra coisa é Paulista valendo. Então eu quero ver a sua avaliação dos moleques que entraram, do Gabriel Menino, Gabriel Veron, o que, que você pode dizer deles? Porque ficou sempre isso na... E agora é para valer.
Cara, eu gostaria que não fosse assim, né? Mas infelizmente é assim, né? Vocês querem que um menino... Vamos colocar você, né? É, com 19 anos, estreando na Globo, tendo que fazer uma reportagem com o Pelé. Né? Então vocês querem que o menino de 19 anos já esteja totalmente preparado para jogar um jogo. Não, assim, ele vai se acostumar, ele vai devagarinho. O que eu falei para ele o seguinte, olha, faz o simples. O simples vai dando confiança a você, você pegando confiança dentro do campo. Daqui a pouco você está chutando, tá fazendo jogada de efeito. E jogando. E a outra coisa, jogar futebol é se divertir. As pessoas confundem jogar futebol com muita responsabilidade, tática, esquece que futebol é um divertimento. Você tem que fazer coisas diferentes, tem que jogar futebol, tem que fazer coisas diferentes. E essa é a nossa grande característica que nós estamos perdendo. Então eu falei para ele, vai em campo e faz algumas coisas, faz o que você achar que tiver que fazer com responsabilidade. Eu sempre disse, é uma irresponsabilidade com responsabilidade. Né? Futebol é irresponsável, mas com a responsabilidade que o cara tem que saber que ele está jogando um jogo que vale alguma coisa, que vale campeonato. Então eu sempre procuro falar isso para os meninos, não só para o Gabriel. Falei para todos eles, para o Patrick, para todos eles. Entendeu? Então acho que foi uma apresentação muito boa, mas ele ainda está ainda distante e vocês vão cobrar muito. Daqui a pouco ele vai ter uma partida ruim, vão, pô, já não está jogando nada, já era promessa, agora não é mais nada. E tudo isso tem que ser administrado com calma, entendeu?
Ô, Vanderlei, eu queria que você falasse um pouco a respeito de agora dois jogadores experientes. Nós vimos hoje o Lucas Lima, né, se destacando, gol marcado e até com algumas assistências. E nessa curta, ainda é uma curta temporada, teve a pré-temporada lá na Flórida e agora esse início. O que você sentiu de mudança dele no seu trabalho com ele? E sobre o Felipe Melo, que foi testado nesse jogo, né? O jogo com o Campeonato Paulista, mais uma vez como zagueiro.
O Felipe já está começando a entender a posição. Você pode ver que ele já tem uma leitura diferente da posição. Ele já está dominando a posição. É outra coisa que quando terminou o jogo, eu encostei nele. Eu falei, e aí, como é que terminou o jogo? Como você terminava com a jogada no meio de campo? Eu falei, pô, estou totalmente preparado para outro jogo. Por quê? Ele deixou de correr 50%, 60% daquilo que ele corria no meio campo. Então ele passou a ter uma faixa de campo menor. E ele tem qualidade física e técnica. Então, tem um combate direto muito bom, então a tendência dele é melhor. Ele vai errar. Mas não só o Felipe que erra. Zagueiros erram, né? Vai jogar contra atacantes de habilidade. Então, vai acontecer de ter um erro, mas eu vejo ele com possibilidade de crescimento, entendeu? O Lucas Lima é o seguinte, eu não me preocupo com a parte técnica dele, não. Acho que ele tem uma qualidade muito boa. O que me preocupa é que eu tenho que fazer com que as pessoas vejam ele participativo dentro do campo com intensidade. Tomando porrada, dividindo, chegando e usando a qualidade. Mas tem que participar. E ele tem sido intenso. Tem sido um jogador que tem buscado o jogo, sofrer falta, faz falta, participa do jogo. Então, esse é o carinho que eu quero ver. É diferente, entendeu? A qualidade vai aflorar naturalmente nele. A hora que surgir a possibilidade, ele tem que usar o talento, ele vai usar. Mas só que ele precisa de participar, porque as pessoas olham para ele, né? E não vê ele da maneira como gostaria de ver. Existe uma diferença do Lucas Lima para o Alex, que era a mesma situação. Todo mundo achava que era o Alex Otan. Né, mas pessoal, Alex Otan. Cara, o Alex era um jogador que participava do jogo intensamente, mas com inteligência. Ele não se desgastava dentro do jogo. Se desgastava onde tinha que se desgastar. Entendeu? Então ele tocava a bola no meu campo. Eu falei para o Lucas, no meu campo toca a bola. Ah, o cara pegou, custa nada se combater o volante. Não é obrigação de marcar o volante. Você pode ver quantas bolas ele recebeu nas costas do volante. Que a obrigação é do volante marcar ele, não ele marcar o volante. Mas ele pode voltar um pouquinho para negociar a bola. Então, é todo um processo novo, né? Para eles, né? Então, acho que tá saindo bem.
Wanderlei, você sempre foi um cara aqui, por favor. Aqui, ó. À sua esquerda, aqui.
Não é que esse porra tá falando alguma coisa que eu não estou entendendo nada.
Ô Wanderlei, você sempre foi um cara...
Desculpa, só tô assim porque eu brinco com ele já há bastante tempo, né? Desculpa.
Você sempre foi um cara muito direto. Na sua opinião, o primeiro tempo, dá para dizer que foi um primeiro tempo chato, assim, sonolento, meio chato de ver? E como é que foi a conversa ali no vestiário para mudar tanto, assim, pro segundo tempo?
Como foi o direto, você é chato, hein? Pô, eu acabei de falar, cara, é que você tem que ter a leitura do jogo. Se você... pegar e ler o jogo, você vai ver que a leitura do jogo se apresentou para aquilo ali. O que você queria? Que eu tivesse contra o vento, que eu arriscasse adiantar minha linha de meio campo até a linha central do meio campo, adiantasse os volantes e qualquer chute dele seria um contra-golpe. O que você queria que eu arriscasse dessa forma? Queria levar o jogo com segurança e sabendo que eu tinha mais 45 minutos para ganhar o jogo. Então, em vez da pergunta se foi chato, acho que foi uma estratégia de jogo, uma estratégia que eu usei nos 45 minutos iniciais, negociando o jogo de acordo com aquilo que o Ituano negociou comigo. No segundo tempo, você pode ver que de imediato eu venho com um time mais veloz. Por quê? Porque a velocidade, o vento passou a ser o quê? A meu favor. O Ituano tinha dificuldade de sair jogando, como eu tive a dificuldade no primeiro tempo. Então, desculpa, em vez de achar o jogo chato, eu acho que o jogo não permitiu que fosse diferente no primeiro tempo. O segundo tempo foi totalmente diferente, entendeu?
Wanderlei, tudo bem? Parabéns pela vitória. Queria te ouvir sobre Gustavo Scarpa. Como você recebeu essa notícia, né, da negociação não ter avançado? Como foi o bate-papo com ele para que ele fosse relacionado, ficasse no banco? E sobre o Rafael Veiga, que é um cara que está jogando ali um pouco mais pelo lado do campo e que vem de algumas críticas já da torcida desde a última temporada. Ele é um cara imprescindível no seu elenco ou ele pode eventualmente ser incluído numa negociação do Rony, do Atlético Paranaense? Você conta com ele? Ele faz parte dos seus planos?
Cara, eu tenho um elenco, né? E o elenco eu tenho que estar à minha disposição. O Rafael está jogando fora da posição dele. A posição dele é onde está jogando o Lucas Lima. Então, o Scarpa, numa conversa que eu tive com ele, eu falei, olha, se não acontecer a tua transferência, você volta para o elenco. Porque ele está dentro do elenco, ele não foi descartado do elenco. Tá certo? A mesma coisa é o menino, o Matheus, se não der nada, ele volta para o elenco, porque eles pertencem ao clube. Então essa conversa já foi feita. Então não vou descartar o Rafael de jeito nenhum, porque ele é um bom jogador, e eu estou sacrificando, tentando achar um jeito que eu possa colocar ele e o Lucas Lima jogando, para ver o que acontece. Só que ele tem a dificuldade de jogar do lado do campo para vir para dentro para negociar uma bola. Então, o tempo, né? Com tempo, com calma, talvez um outro jogador, talvez ele venha disputar a posição com o Lucas Lima no, por dentro, mas ele vai ser um jogador imprescindível porque ele tem muita qualidade, é um jogador fisicamente muito bom e tem muita qualidade técnica, né? Então, eu não vou, com todo respeito às críticas, eu as respeito. Fazem parte do nosso trabalho. Agora, não é porque criticou que eu vou chegar, Rafael, tá fora, acabou com você. Não, não existe isso aí.
Ô, Vanderlei, boa noite. Até um pouquinho em cima disso aí, da formação do sistema ofensivo, você tem várias opções do meio campo para frente, principalmente, né? O Dudu tem escalado ele principalmente pelo lado direito do campo. Agora, ali fora, o Maurício Gagliotti, presidente do Palmeiras, chegou a admitir publicamente em entrevista a negociação pelo Rony, disse que o Anderson Barros foi para Curitiba negociar. É, numa eventual chegada de algum reforço também, reforçar ainda mais a beirada de campo, você pode eventualmente, em alguma situação de jogo ou contra algum adversário específico, usar o Dudu na meia?
Não, ele não tem a qualidade de jogador de meio campo. Ele é driblador, ele é habilidoso, ele não é técnico. Jogador de meio campo é técnico, né? Jogador que faz a bola chegar, que faz a bola chegar na frente. Ele é um jogador habilidoso de condução de bola, vamos dizer assim, como o Edilson. Jogador que, quando é que o Edilson era meio campo, eu adiantei o Edilson como um atacante. Por quê? Porque ele é um jogador habilidoso que vai para dentro do gol. É, o que eu estou pedindo ao Dudu é o seguinte, mas não vou falar não. Não, agora que eu me lembrei, porra, eu vou falar para quê? Mas domingo tem jogo, porra.
Vanderlei, tudo bem, boa noite. Se você me permite, queria fazer duas perguntas. Primeiro, é claro que vencer estava nos planos do Palmeiras, né? Afinal de contas, o jogo valia 3 pontos. Vencer estava nos planos, obviamente, o jogo valendo 3 pontos. Mas vencer tão bem assim, com goleada, fora de casa, o jogo, como você falou, teve vento, teve chuva, estreia de meninos até e tal, é mais do que uma boa arrancada no campeonato e passa a ser um indício de que o trabalho, esse início de trabalho está sendo muito bem feito e os jogadores estão entendendo o que você está passando para ele? Essa é a primeira pergunta. A segunda, se você puder responder na sequência, o próximo jogo, o Palmeiras vai ter, né, ao longo da temporada, um gramado com grama sintética e tal. Queria saber como é que você avalia isso, se você já passou por esse tipo de situação, como é que você está vendo essa grama sintética no Allianz?
Vamos deixar a grama sintética para quando chegar, cara. Não vou esquentar minha cabeça antes. Mas eu já falei sobre isso já. Se você perceber, certo, e entender, eu vou ter mais jogos na grama natural do que na grama sintética. Então eu não posso abdicar da grama natural. Então eu vou treinar no estádio para eu me adaptar. Mas não quer dizer que eu vá só treinar na grama sintética, porque eu tenho jogos, principalmente Libertadores, onde eu vou jogar na grama natural. Então eu tenho que ter esse meio termo, entendeu? Eu respondi a segunda, a primeira. E a primeira foi com respeito a... Era assim, eu sou bem prático, nós jogamos bem, tivemos segurança, soubemos, dentro da pergunta que ele fez, administrar muito bem o primeiro tempo, a gente não correr risco e tentar o jogo no segundo tempo com velocidade. Mas se nós perdemos domingo, as perguntas já vão ser totalmente diferentes, cara. Ganhou o primeiro jogo, já não ganhou o clássico e não sei o quê. Nós temos que trabalhar para ganhar o campeonato. Para ganhar o campeonato, nós temos uma sequência de jogos. Na minha cabeça está eu terminar o turno, essa primeira fase, primeiro colocado. Eu vou pegar para a primeira colocação. Por quê? Porque a primeira colocação me dá vantagem de eu jogar em casa os jogos, que é um jogo só, né? Então eu tenho que correr atrás disso aí. Mas como eu vou brigar, outros vão brigar também. Então eu não estou feliz demais, né? Porque senão tem que ter calma. E nós temos já um clássico no domingo, que a gente tem que se preparar bem para o clássico. É um rival forte, que joga bem, que tem um treinador buscando seu espaço também, que chegou ao São Paulo ano passado bem no finalzinho. Então tem que ter calma.
Cheburgo, boa noite. Queria te perguntar sobre esquema de rodízio, se você pensa alguma coisa com jogos, né, quarta, domingo, você pensa poupar jogadores, fazer novos testes, aí que não é tão teste já valendo o Campeonato Paulista. E também, aproveitando a segunda pergunta, é sobre aqui, você jogou em Itu fora de casa, mas jogou com a maior parte da torcida. Você vai ter que jogar alguns jogos também, né, inclusive contra o São Paulo pela troca da grama, fora de casa lá em Araraquara. Gosta de jogar no interior, você que, né, é um cara do interior aqui também, conhece bem o interior, né, embora seja carioca. Mas como é esse fato de jogar fora de casa, mas ter esse apoio da torcida do Palmeiras no interior?
Em 2004 eu fui campeão brasileiro jogando 8 jogos do Santos fora de casa. Perda de mando de campo. Nós jogamos em Rio Preto. São José do Rio Preto. 8 jogos. Então você tem que estar preparado para ganhar, independente de onde você vai jogar. Né? Eu acho isso totalmente normal. Você tem que vir jogar aqui, tem que jogar em outro lugar. A torcida vai comparecer ou não vai comparecer. Eu acho que está dentro do, tudo que você falou, está dentro do contexto do futebol, e nada disso assim, me assusta. Acho que é tudo bem, bem normal. Ah, meu camarada, eu sou. Aí você. Assim, você muita gente, né? Usa muito o termo ultrapassado, né, cara? E eu permito que meus jogadores até possam analisar isso aí. Camarada, eu quero meus jogadores incomodando um ao outro. Eu quero que o repórter, o segundo repórter, que eu te incomode para te ganhar a tua vaga como jornalista. E tem que te incomodar, fazer uma matéria diferente, fazer alguma coisa diferente, te incomodar. E no futebol não é diferente. Eu tenho, vou ter um time titular. Vou rodar alguma coisa que é normal, alguém vai cansar. Mas eu quero que encoste no rabo um do outro lá para poder ganhar a vaga um do outro. Senão vai ficar muito fácil, confortável. Se eu estou tranquilo, eu sou o dono da posição. E aí, não acontece nada? Certo? Então é o seguinte, mesmo você daqui, ó. Se você não fizer uma matéria muito boa, o teu diretor está lá, ó. Editor, não, vou tirar você e botar outro, meu cara. Corre atrás de alguma coisa boa, traz alguma novidade aí pra gente aí. E funciona na de vocês e funciona na nossa. Então eu não vou fazer rodízio, todo jogo diferente. Já falei com os fisiologistas que é bem diferente. Eu prefiro colocar um craque dentro do campo com 30% de possibilidade de jogo, preparado para o jogo, de colocar um outro que não vai me resolver o problema. Este 30% que ele vai entrar, ele vai meter a bola lá para dentro a hora que chegar a bola para ele. O outro eu não sei se vai colocar. Então eu prefiro botar o poste lá para resolver, cara, entendeu? Então é bem diferente, eu penso um pouco diferente. Eu penso em ganhar jogo. Para ganhar jogo, eu tenho que ter os melhores dentro do campo de jogo. E o revezamento, com toda assim, a minha experiência, ele é entre 30% no máximo da equipe, 30%, 40% estourando. E só que esses jogadores não vão para casa. Se eu tirar alguém porque eu senti que eles estão um pouquinho estafados, eles vão para o banco. Sabe por quê? 45 minutos não mata ninguém. Então agora na Flórida Copa eu dei demonstração disso. Nós treinamos de manhã, de tarde e jogamos à noite. E aí, está todo mundo vivo. É que as pessoas ficam muito assim, que é modernidade, não tem que ter rodízio, tem que ter isso, tem que ter aquilo, não, tem que ter um time. O torcedor tem que saber que tem um time, aquele time que ele confia, e tem que ter um elenco, o elenco que você vai usando. E geralmente, pelo tempo, pela bagagem, o elenco gira em torno de 28 jogadores, 25 jogadores, mais os juniores, mas rodando o time, você vai ver que não vai passar de 15, 16. Vai gerar sempre em torno de 15, 16 jogadores, não é muito mais do que isso. Obrigado? Tá bom.
Tá aí. Luxemburgo voltou, chegou chegando, voltou com tudo. Entrevista engraçada, com detalhes táticos, técnicos.
Eu vou falar, falou. Não, não vou falar.
Eu não sei o que esse porra tá falando.
Depois tem clássico domingo, já preparou o campo ali pra poder... não ter problema, não criou crítica, criou polêmicas, né, Cláudio Ritt? O homem voltou.
Voltou muito bem, Brunão. Acho que a entrevista coletiva dele deixa muito, acho que deixa o torcedor muito satisfeito, porque ele realmente está colocando em prática aquilo que o torcedor imagina para o seu time ideal. Não é um time que você vai todo jogo ficar trocando 2, 4, 6, 8 jogadores. Ele vai manter o time dele, é o time titular, e vai mudar algumas peças conforme vai sendo necessário, por desgaste físico, por contusão, por cartões, mas ele vai fazer aquilo que o Luxemburgo sempre fez, que é ter um time realmente titular, e aí vai dando essa engrenagem, fazendo essa engrenagem rodar mais perfeitamente do que você ficar toda hora mudando e acaba não dando uma sequência para os jogadores adquirirem entrosamento, ritmo de jogo. Então o Vanderlei, mais uma vez, foi muito bem e vai muito bem, acredito muito no Vanderlei nesse ano.
É isso aí, André Neri, domingo tem clássico.
Nota do técnico.
Excelente, ótimo. Domingo tem jogo contra o São Paulo, clássico. São Paulo já está se complicando lá e o Palmeiras pode chegar
não,
bem.
Não está se complicando não. Estava 1-0 para o São Paulo.
Eles acabaram 1-1 agora, né?
Ah, empatou com o Água? Não. Ele estava comemorando só o Luxemburgo. Está 1-0. Gol do Pablo.
Acho que ainda está 1-0.
São Paulo 1, Água Benta 0. Nota do, nota do nosso. Ele tá louco, não liga não.
Os caras estão comemorando a entrevista coletiva.
Ei, fumou.
É isso? Bom, então tá bom.
Bebe muito.
É.
Tá aqui, pariu, mano. É, nota do técnico.
De novo? Você eu bebo falou. Muito.
Você falou?
Brincadeira, hein, André?
Parola, velho.
Vamos dar tchau?
É hora
de muito dar obrigado.
Tchau. É hora de dar tchau.
Destaque final.
Destaque final é que o André Neri bebeu antes do
Não, eu não bebo.
É, não. Não bebe gasolina. É, Palmeiras pega o São Paulo domingo em Agaguaga, tá certo?
Agaguaga.
É, a Web Rádio Verdão estará aqui no estúdio fazendo o jogo, porque o internet, cara da bagaça...
Eu pago quase o ano todo da internet da minha casa.
A gente vai pegar os nomes aí de quem participou no chat do YouTube.
Ah, é? Quem vai ganhar isso aí?
E no domingo a gente
fala. Ah, mas de novo você vai enrolar, velho. É brincadeira,
vai retirar
velho.
O prêmio aqui. Na Porcolândia.
É que não dá pra fazer agora o Cláudio Hit, não dá. Não sei se a gente ficar mais uma hora aqui.
Cláudio Hit não consegue segurar nem a urina à noite. Vai conseguir.
Ele tá
fazer
falando
sorteio,
do Pegorato, mano. Mas...
É, vai sair o Felipe Melo entre o Baldock, ele mandou o e-mail na transmissão.
Ah, Alfredo Mostarda vai entrar no lugar. É...
Boa sorte ao Grêmio aí.
Isso, vai precisar. Vai precisar. Domingo, 4 horas, Palmeiras e São Paulo. Amanhã você me passa, será?
O quê? Não. Eu não sei.
O nome, eu passo os nomes. Como que você vai fazer o sorteio, sabe?
Não, eu pego hoje, chegando em casa, eu vejo quem participou do chat.
Tá.
Lá e a gente
manda a
listinha.
Eu te mando a listinha.
Beleza.
Então é isso. Amanhã, live de quinta.
Amanhã, live de quinta. Sexta-feira a gente tem a estreia, que é um programa piloto da garotada do Análise Verdão. Às 7h30 da noite estarei aqui junto com
Muito
eles.
Muito bacana.
É, amanhã, André, eu tento passar aqui pra gente organizar a bagaça.
Tá bom.
E sexta-feira a galera do Análise Palmeiras começa o programa deles aqui com a gente toda sexta-feira. Essa é a ideia. Espero que vocês gostem.
Curtam.
Curtam e compartilhem lá. Com a molecada de vocês, beleza?
Agradecer é a galera aí. Que povoou o chat do YouTube mais uma vez, deixou seu like,
muito obrigado.
Compartilhou, valeu mesmo. Aguardem as novidades lá do membro do canal, que vai sair.
Susto.
É... Não, não é minha blusa.
Fala do clube, melhor. O clube da Web Rádio.
Clube então. De canais, é, mas é, então. É isso aí.
Isso, e só mais um detalhe.
Mais um detalhe.
Abaixe lá o aplicativo da Digital Esportes.
Então, depois você me passa isso aí pra me divulgar lá no site, ô cabeça de dinossauro?
Passo. Porque lá tem informações de todos os clubes, lógico, tem exclusividades do Palmeiras.
E tem
vários esportes. Tem vários esportes, todos os esportes.
E tem o nosso playerzinho
tem
lá.
Tem o nosso player lá, você pode ouvir a Web Rádio Verdão ao vivo lá do Digital Esportes. Tá bacana demais. Eu já dei os parabéns para quem fez lá o aplicativo.
Tá as duas plataformas?
É sensacional. Por enquanto, só para o Android. Eles estão terminando de preparar para o pessoal do
iOS.
Dos iOS. Tá bom? Valeu, galera. Um forte abraço para todo mundo.
Valeu, galera.
Domingão tamo junto.
Plataforma iOS. Eu não sei o que é esse iOS, mas então. Então
parece,
galera...
parece aquele cara do o Álvaro Dias chamando. Você assistiu a CPI do Sérgio Moro?
Ô, Sérgio Moro, você chamou o uísque. Você aí. Zé.
Então vai lá. Fui!
Chega ao fim, mais uma jornada esportiva da Web Rádio Verdão. Até a próxima.